Modernizar a gestão e garantir a transparência e a responsabilidade fiscal do futebol. Medida prevê a renegociação da dívida de quase 4 bilhões de reais dos clubes com a União.
Os clubes que não cumprirem as obrigações podem ser rebaixados de divisão e ficarem impedidos de contratar novos jogadores.
Assinada a ordem de serviço para o início das obras do BRT em Goiânia. Cerca de 120 mil usuários devem ser beneficiados por dia na capital.
Termina amanhã a segunda etapa de coleta de dados do Censo Escolar de 2014.
Quinta-feira, 19 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os clubes de futebol vão ter um prazo de até 20 anos para quitar as dívidas com a União a partir de uma medida assinada hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
Em troca, vão ter compromissos a cumprir, como respeitar as regras de transparência fiscal, adotar práticas de boa gestão e investir nas categorias de base e no futebol feminino.
A medida provisória de modernização do futebol, assinada nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, cria regras para o refinanciamento de todas as dívidas dos clubes com o setor público. A estimativa do governo é de que estas dívidas fiscais estejam em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. A presidenta acredita que, além de possibilitar a renegociação das dívidas dos clubes com o governo, a medida trará mais transparência ao esporte, que é a paixão nacional.
Em uma iniciativa inédita, estamos propondo um programa que permitirá aos clubes superar dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, adotar boas práticas de gestão, inspiradas em experiências empresariais e nos melhores exemplos do futebol internacional. Estamos construindo juntos uma grande oportunidade para todos, para os clubes, que será saldar suas dívidas e se tornarem financeiramente saudáveis.
Para o presidente do Clube de Regatas Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, a proposta discutida há 2 anos pode ser a solução para melhorar a gestão dos clubes.
Eu particularmente cheguei à conclusão de que o ponto principal do projeto eram as medidas absolutamente necessárias de responsabilidade, de governança, que viriam a moralizar, a revolucionar a gestão do futebol brasileiro.
Com a nova lei, nos 3 primeiros anos, as parcelas vão ser limitadas a um valor de 2 a 6% da receita do clube. A proposta também traz as contrapartidas. Os clubes que aderirem ao refinanciamento vão ter, por exemplo, que manter todos os pagamentos de salários e direitos de imagens dos jogadores em dia, além de investir parte das receitas nas categorias de base e também no futebol feminino, medida apoiada e comemorada pela jogadora de futebol da seleção, Michael Jackson.
Nós temos grandes jogadoras no Brasil e nós precisávamos desse impulso. Então agora eu acredito que o futebol feminino no Brasil vai virar realidade.
E o clube que descumprir as regras poderá sofrer penalidades. É o que explica Ivo Correia, subchefe da Assessoria Jurídica da Casa Civil da Presidência da República.
A grande novidade da medida são as chamadas penalidades desportivas, que é o fato de que o clube, se deixar de cumprir qualquer uma das condições que estão no programa, se deixar de pagar os tributos, pagar os salários dos atletas, pela primeira vez também vai sofrer essas sanções, que pode ser uma advertência, pode ser a proibição de contratar novos jogadores, pode ser o rebaixamento para a próxima, para uma série inferior, que é uma coisa que nenhuma torcida perdoa.
A medida provisória da modernização do futebol agora foi encaminhada ao Congresso Nacional. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E foi assinado hoje pela presidenta Dilma o documento que autoriza o começo das obras em Goiânia do transporte rápido por ônibus, que é conhecido pela sigla em inglês BRT.
São 210 milhões de reais investidos pelo governo federal no projeto que vai atender 148 bairros de Goiânia e do município vizinho Aparecida de Goiás.
Considerado o maior investimento em mobilidade urbana em Goiânia, o BRT, quando pronto, vai ter quase 22 quilômetros de extensão e capacidade para transportar 120 mil passageiros por dia. A previsão é que a obra seja concluída no final do ano que vem. Para os goianos que usam transporte público, a expectativa é de ter um serviço melhor.
Ah, que melhore, né? Dê mais conforto ao usuário.
Ah, com certeza, né? Porque o transporte está muito lotado, está muito complicado você andar. Eu não tenho nem jeito de você segurar.
Eu acho que pode melhorar bastante o fluxo dos ônibus e também melhorar no tempo.
Quem usa carro na cidade torce para que a obra melhore o trânsito.
Porque você, além de você evitar o gasto, hoje em dia tem lugar nem para estacionar, tá, então é melhor você andar no coletivo. Ah, com certeza desafoga o trânsito dessa tumultar. Com certeza vai melhorar.
Com o transporte público de qualidade, nós mesmos vamos optar por um transporte mais barato, seguro e tranquilo.
O novo sistema de transporte vai ligar a região norte à região sul da cidade. E segundo o coordenador do projeto do BRT da Prefeitura de Goiânia, Ubirajara Abuti, a ideia é justamente dar mais fluidez ao trânsito, além de mais conforto ao passageiro.
A implantação desse eixo vai beneficiar com um transporte de qualidade, pontualidade, regularidade, ônibus confortáveis, com ar-condicionado e com a infraestrutura que está sendo feita. Nós vamos eliminar vários cruzamentos secundários e na maioria dos cruzamentos onde forem semaforizados, os ônibus terão preferência. Com todas essas providências e também o fato de ter ultrapassagem nas estações de parada, nós vamos duplicar a velocidade média nesse trecho.
O BRT vai contar com 28 ônibus articulados e 65 convencionais que vão atender 148 bairros da capital e de Aparecida de Goiânia, cidade vizinha à Goiânia. O valor total da obra é de 340 milhões de reais. Desse valor, 210 milhões são do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia que marcou a autorização para o início das obras. Ela assinou a ordem de serviço e afirmou que o BRT vai permitir que os goianos utilizem melhor boa parte do tempo que hoje é gasto no trânsito.
Nós, em parceria, iremos fazer esse BRT e transformar esse BRT num dos principais eixos para o quê? Para garantir a condição de vida, a dignidade, o direito de estar com os filhos, o direito de utilizar o seu tempo. Porque se tem uma coisa que é valiosa na vida de cada um de nós é o tempo. Um transporte rápido significa que você domina o seu tempo, que você pode usá-lo para a cultura, para o lazer, para ficar com a sua família, como todo mundo já disse, mas, sobretudo, é um controle que cada cidadão e cada cidadã tem.
Goiânia é uma das 14 cidades brasileiras a investir no BRT como solução para a melhoria da mobilidade urbana. Reportagem Leandro Alarcon.
E a presidenta Dilma anunciou também que as obras do pátio e da pista do Aeroporto Internacional de Goiânia vão ser retomadas no dia 6 de abril.
A meta do governo é que as obras fiquem prontas até novembro deste ano.
E ainda no evento em Goiânia, a presidenta Dilma afirmou que é preciso fortalecer o diálogo na democracia.
Nós temos obrigação de respeitar a democracia. E como é que é a democracia? Direito de todos falarem, todos se manifestarem, porém, também direito a todos serem ouvidos. Por isso, eu peço tolerância e peço uma outra questão, diálogo, porque o diálogo implica que a gente olhe o próximo, aquele com quem nós dialogamos, como uma pessoa igual a nós. Que a gente tenha a humildade de nos colocar a nível de todos e não nos acharmos nem melhor, nem pior do que ninguém.
7:10.
Termina amanhã a segunda etapa de coleta de dados do Censo Escolar de 2014. Gabriela Mendes.
O objetivo dessa fase é coletar informações de rendimento, ou seja, aprovação ou reprovação dos alunos, e também de transferência ou desistência no fim do ano letivo. Essas informações são usadas para definir políticas públicas na área de educação e também para conhecer a realidade escolar. Os resultados preliminares do censo devem ser divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, no dia 30 de março. O preenchimento dos dados é de responsabilidade dos diretores e dirigentes das escolas públicas e das secretarias estaduais e municipais de educação que trabalham em cooperação com as escolas. Mais informações em www.inep.gov.br.
Sete municípios do Paraná aderiram ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Agora são 743 municípios e 24 estados operando o novo modelo do programa.
Os municípios de Boa Ventura de São Roque, Cafezal do Sul, Francisco Alves, Ivaté, Nova Fátima, Santa Terezinha de Itaipu e Sengés já podem comprar produtos direto dos agricultores familiares e distribuir às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional por meio dos restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e na rede pública e filantrópica de ensino.
Rubens Nir de Almeida, secretário de Agricultura de Sengés, explica que o programa de aquisição de alimentos vai melhorar a vida dos agricultores do município.
Os agricultores, eles não tinham tipo nenhuma fonte de renda, principalmente esses produtores. Com esse programa agora, é 120 famílias que vai ter um dinheiro que vai circular dentro do município e que vai ajudar mensalmente essa família.
O PAA foi criado em 2003 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, para promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.
Outras informações em www.mds.gov.br.
E os agricultores familiares estão investindo na compra de equipamentos, armazéns e irrigação. A meta é garantir mais renda e também melhores produtos na mesa do consumidor, com preços mais baixos.
O agricultor Idalécio Barbeta é um empreendedor. Ele aproveita todo o espaço da propriedade para plantar mais de 30 variedades de produtos orgânicos, entre vegetais, legumes e hortaliças. Mais da metade de tudo que colhe é vendido em feiras. Outra parte vai para a mesa do restaurante vegetariano da família.
40% destina-se para o restaurante e o excedente de produção é comercializado dentro do próprio restaurante, através de duas feiras que existem lá, quartas e sábados. E ainda o restante no Ceasa, no sábado de manhã, tem 8 bancas que eu vendo diretamente ao público geral.
No ano passado, os negócios da família Barbeta ganharam um reforço. E Idalécio elaborou um projeto e conseguiu financiar, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, um trator de pequeno porte. A máquina é usada principalmente para preparar a terra e formar os canteiros para o plantio, deixando o terreno pronto para ser cultivado em poucos minutos. Com isso, o agricultor Idalécio diminuiu a necessidade de mão de obra e ganhou tempo na produção. Com a economia que vem fazendo, ele quer ampliar a plantação e já comprou outro terreno.
Com a aquisição da máquina, otimizei bastante mão de obra, a qual faz jus agora investir numa nova propriedade para aumentar a produção de alimentos, né, hortifruti, porque a demanda de mão de obra otimizada com a máquina, né, sobrou para investir em nova propriedade.
E o apoio a pequenos agricultores por meio do PRONAF vem crescendo. De julho de 2014 a janeiro deste ano, produtores familiares acessaram cerca de 16 bilhões e meio de reais no programa, 21% a mais do que no mesmo período da safra anterior. A maior parte dos recursos, cerca de 9 bilhões de reais, foram usados pelos pequenos produtores para investimentos, como compras de tratores e máquinas agrícolas e implantação de outras melhorias, como sistemas de armazenagem e irrigação. Já são mais de 1.200.000 contratos. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, os números mostram que o governo federal vem dando prioridade para a agricultura familiar.
Nós estamos priorizando a agricultura familiar. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vai trabalhar com recursos esse ano, 2015, na faixa de 24 bilhões de reais destinados à agricultura familiar, à produção de alimentos saudáveis e vinculado também ao financiamento para a produção agrícola, o PRONAF, nós temos também um outro programa da maior relevância, que é o programa Mais Alimentos, que visa financiar máquinas, equipamentos para os agricultores familiares, para que eles possam produzir cada vez mais e melhor, ganhando a sua autonomia e contribuindo para que a população brasileira tenha alimentos saudáveis e a preços cada vez mais acessíveis.
Do total de recursos, mais de 7 bilhões de reais foram usados para operações de custeio, como beneficiamento da produção e conservação dos produtos, sendo que nesse segmento, as mulheres foram responsáveis por contratar quase 2 bilhões e meio de reais. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil.
E para ter acesso às linhas de crédito do Pronaf, o produtor deve procurar o Sindicato Rural de onde mora ou a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, como a Emater, para obter a declaração de aptidão ao Pronaf.
O agricultor deve estar com CPF regularizado e sem dívidas. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet em www.mda.gov.br.
Uma ajuda para os pais ficarem de olho nos jogos e aplicativos que os filhos usam em smartphones e tablets.
O Google Play aderiu essa semana ao sistema IARC, um mecanismo internacional de classificação do qual o Brasil faz parte. Com ele, os desenvolvedores e as lojas virtuais fornecem aos consumidores de qualquer parte do mundo uma classificação confiável, legalmente válida e feita sob medida para a cultura de cada país.
Como muitas crianças, Henrique Masali é um grande fã de videogame. E os jogos online permitem que o estudante use vários aparelhos diferentes para brincar com amigos e familiares. A mãe de Henrique apoia o interesse do filho, mas acha importante que exista um controle para o tipo de conteúdo que ele pode acessar.
Eu acho importante que a gente acompanhe, porque os jogos hoje em dia são uma febre e estão super acessíveis nos smartphones, nos equipamentos eletrônicos, nos tablets.
Henrique não se importa com a vigilância. A participação dos pais tem uma grande vantagem.
Para elas verem o que eu faço, para a gente se ver, para a gente fazer, construir juntos, entende? Acho que é bom mesmo darem um aviso.
Nesta semana, a supervisão dos adultos para jogos de smartphones e tablets ficou mais fácil. O líder de mercado na venda desses aplicativos passou a fazer parte de um sistema internacional, que reúne 5 classificações indicativas diferentes usadas em mais de 40 países, inclusive no Brasil. A ferramenta agiliza a avaliação dos jogos. Depois que o desenvolvedor fornece as informações do aplicativo para o sistema, ele já recebe todas as classificações necessárias em, no máximo, 10 minutos. E o criador do jogo não precisa ser apenas dos países integrantes, como explica a diretora do Departamento de Classificação e Títulos do Ministério da Justiça, Fernanda dos Anjos.
Hoje, um desenvolvedor em qualquer parte do mundo pode habilitar o seu aplicativo pelo sistema IARC e vai receber automaticamente a informação desses 5 órgãos reguladores. Então, não faz diferença o lugar do mundo onde o produtor do conteúdo está. Porque para ele poder oferecer esse conteúdo nas lojas do Google Play, por exemplo, ele terá agora que ter a classificação prévia passando por esse sistema.
Com a adesão da maior loja de aplicativos em operação no Brasil, todos os seus produtos são obrigados a usar o sistema. Segundo a diretora do Ministério da Justiça, Fernanda dos Anjos, 90% dos smartphones vendidos no país usam o aplicativo da empresa. Outra vantagem, de acordo com ela, é que a informação indicativa acessada pelos pais fica mais segura.
A partir de agora, quando um conteúdo, qualquer aplicativo, ele é oferecido por uma loja eletrônica e passa pelo sistema IARC, nós temos a confiança da informação que está sendo prestada, porque ele passa por uma análise, né, portanto, do modelo de classificação brasileiro, e ao mesmo tempo, se há qualquer nível de necessidade de controle dessa informação, 5 órgãos de classificação monitoram e supervisionam essa informação.
O sistema é de uso gratuito. As indicações são repassadas às lojas virtuais, que exibem a classificação correta de acordo com o país em que o aplicativo é baixado. Mais informações na parte de classificação indicativa na página do Ministério da Justiça na internet. justica.gov.br. Reportagem Rafael Gasparotto.
A presidenta Dilma autorizou hoje o começo das obras do... assinou o documento autorizando o começo das obras do BRT em Goiânia, que vai atender 148 bairros de Goiânia e do município vizinho de Aparecida de Goiânia, e não Aparecida de Goiás, como dissemos.
7h20.
21 de março, sábado que vem, é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. O Brasil tem adotado ações para assegurar oportunidades iguais para todos.
Entre essas ações está a implantação das cotas sociais e raciais que vem garantindo aos estudantes brasileiros de escolas públicas e também aos negros mais chances de ingressarem nas universidades.
Até agora, 86% das instituições federais já implantaram o sistema de reserva de vagas desde a sanção da lei em 2012.
Rogilene Bispo Batista dos Santos estuda Direito na Universidade Federal da Bahia. Filha de uma costureira e de um feirante da Cidade Baixa, em Salvador, ela entrou na faculdade pelo sistema de cotas.
É impossível eu, que venho de baixa renda, competir com um aluno que teve toda uma base, todo um preparo para estar ingressando na universidade pública. Eu fico até emocionada em falar porque foi as cotas que transformou a minha vida. Não era só um sonho meu. Era um sonho dos meus pais, da minha família, que não tinha condição alguma de bancar um estudo particular para mim. Várias vezes eu pensei em desistir, mas foi tudo para os pais que acreditavam em mim.
De acordo com o censo 2010 do IBGE, 31% dos jovens brancos com idade para estar na universidade faziam um curso superior, 13% no caso dos jovens pardos e 12% entre os jovens pretos. Em 2012, o sistema de cotas foi reconhecido como lei. A ideia é garantir o acesso de negros e índios a instituições de ensino superior e ajudar a corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil. Segundo o secretário de Políticas de Ações Afirmativas, Ronaldo Barros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, todo o país ganha com a adoção das políticas afirmativas.
Segundo os últimos dados, nós superamos a previsão de implantação, que era em 4 anos, ou seja, quase 86% das universidades já implantaram quase que plenamente o sistema de reserva de vagas para pretos e pardos. Então, isso é um avanço muito grande dessa situação.
Segundo o professor Nelson Inocêncio, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, cerca de 6 mil pessoas já entraram na instituição pelo sistema de cotas raciais. Um avanço na iniciativa de incluir a população negra no ensino superior e reparar a exclusão histórica, causada pela falta de políticas públicas específicas ao longo dos anos, desde a abolição da escravidão.
As cotas têm um papel educativo, eu diria, um papel pedagógico, porque nos ajuda a compreender o débito, a dívida que o Estado brasileiro tem com a população negra.
A lei das cotas garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno a alunos do ensino médio público. Essas vagas são subdivididas, metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa e metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Para cada uma dessas condições de renda, um percentual das vagas é destinado a quem se autodeclarar preto, pardo ou indígena, na mesma proporção em que esses segmentos são encontrados no estado onde está a instituição de ensino. Reportagem Carolina Becker.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Modernizar a gestão e garantir a transparência e a responsabilidade fiscal do futebol. Medida prevê a renegociação da dívida de quase 4 bilhões de reais dos clubes com a União.
Os clubes que não cumprirem as obrigações podem ser rebaixados de divisão e ficarem impedidos de contratar novos jogadores.
Assinada a ordem de serviço para o início das obras do BRT, que vai atender cerca de 120 mil usuários por dia na capital goiana.
Termina amanhã a segunda etapa de coleta de dados do Censo Escolar de 2014.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite, até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.